Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
Olá, bom dia. Eu sou Mayra Nogueira e já está no ar o programa Orgânica. Informações sobre o meio ambiente, projetos interessantes e dicas sustentáveis você acompanha aqui. O projeto interessante de hoje apresenta embalagens comestíveis feitas de algas marinhas. Saiba mais com o repórter Adson Vilar.
Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
Na indústria, a modernização das soluções sustentáveis já é uma realidade. E a sociedade também vem criando formas para reduzir seu impacto ao meio ambiente. O projeto interessante de hoje apresenta embalagens comestíveis feitas de algas marinhas. As embalagens plásticas utilizadas para envolver os alimentos que compramos representam um sério problema para o meio ambiente. Pensando em uma solução para resolver a questão do descarte desses materiais, uma empresa da Indonésia criou uma embalagem comestível. Feito de um bioplástico à base de algas, o produto não leva as substâncias químicas tóxicas em sua composição. É nutritivo e biodegradável. Pode ser usado, por exemplo, para embalar sachês de temperos de macarrão e, assim, ser dissolvido junto com o alimento principal, ou hambúrgueres, podendo ser mastigados junto com a carne. Caso o consumidor prefira por não comer a embalagem, o material bioplástico pode ser jogado fora e virar adubo, tornando-se uma solução para acabar com os resíduos de embalagens feitas a partir do petróleo.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Evite o uso de sacolas plásticas, já que esses materiais levam muito tempo para se decompor na natureza. Dê preferência aos produtos orgânicos, que são saudáveis e não agridem o solo com agrotóxicos. Opte por produtos de limpeza biodegradáveis no dia a dia.
No próximo bloco, o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Monteiro fala sobre agricultura sustentável. Na reportagem especial, UFMA lança projeto de estudos em agroecologia do Baixo Parnaíba. Você sabe o que é metabolismo social? Todos os detalhes daqui a pouco.
Fique ligado no planeta. Continue no Orgânica. Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Não compre animais silvestres. O comércio ilegal de animais silvestres contribui para a extinção de muitas espécies, além de ser crime ambiental.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
A agricultura sustentável tem sido um assunto bastante discutido nos últimos anos por conta dos possíveis benefícios para o meio ambiente e para as futuras gerações. A adoção dessa prática pode ajudar a reduzir custos, elevar a produtividade, além de respeitar a natureza. E para falar sobre a agricultura sustentável, recebemos o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Monteiro. Carlos Alberto, bom dia. Seja bem-vindo ao Orgânica.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
Carlos, o que pode ser considerado como agricultura sustentável e quais as características?
Agricultura sustentável consiste na agricultura que vai atender as necessidades atuais sem comprometer as necessidades futuras. Ou seja, temos que ser eficientes no uso das terras. Por exemplo, o uso de tecnologias favorece maiores produtividades em determinadas áreas. Então a gente precisa usar tecnologias para que as áreas se tornem mais produtivas. Se em menos áreas você consegue produzir a mesma coisa, diminui a necessidade de você abrir novas áreas. Então você reduz o desmatamento levando tecnologia ao campo. Para isso, para ser uma agricultura sustentável, ela tem que ser ambientalmente correto, ou seja, a gente tem que respeitar o ambiente, tem que ser economicamente viável, porque não sendo economicamente viável, não é possível ser introduzido, né, aplicado, e socialmente justo. Ou seja, a comunidade tem que estar de acordo com a ideia de sustentabilidade, porque ela que fará isso acontecer.
Carlos, quais os possíveis benefícios da agricultura sustentável para o meio ambiente e a população?
O principal benefício da agricultura sustentável é a redução do uso predatorial das matas. E qual o benefício que isso vai ser para a gente? Preservação de espécies, são centros de captação de água para manutenção de lençóis freáticos. Outro benefício, produção de oxigênio para a gente. Não que as culturas também não produzam oxigênio, mas dependendo da cultura, se ela for anual, como milho, soja, é só no período da safra. A mata está o ano todinho lá, produzindo oxigênio para a gente. Então ela tem a sua função de fundamental importância para todo mundo. Um outro benefício, a questão ambiental. Ela melhora as condições do clima e até mesmo para a própria agricultura, ela favorece, já tem estudos que comprovam que ambientes perto de mata vai chover mais. Então ela consegue causar uma barreira de ar que segura a chuva.
Qual é o papel do engenheiro agrônomo nesse processo de agricultura sustentável, Carlos?
O papel do agrônomo nessa trajetória de sustentabilidade é levar o conhecimento e tecnologia para a gente conseguir alcançar a agricultura sustentável, que é um processo. Inicialmente um processo social que a gente tem que moldar para o produtor e os colaboradores para que alcance. E uma coisa muito importante que fica a papel do agrônomo é mostrar que o desenvolvimento sustentável requer um planejamento e reconhecimento de que os recursos são finitos. E isso, só um profissional capacitado pode mostrar da melhor forma aos produtores e aos seus colaboradores.
Quais os desafios ou limitações em relação à agricultura sustentável atualmente?
O principal desafio atual para a agricultura sustentável certamente é o aspecto cultural. A gente tem produtores que já vêm trabalhando com a agricultura da forma que os pais trabalhavam, que os avós trabalhavam, que os bisavós trabalhavam. Isso é um aspecto cultural difícil de ser quebrado. E mudar isso é muito difícil. Eles preferem fazer da forma que eles sempre fazem, a mudar, a experimentar uma técnica diferente, um manejo diferente. E isso é muito difícil. Então, esse sempre será o maior desafio, a barreira cultural que é criada. Mas depois que você consegue vencer essa barreira cultural, depois as limitações vão ser limitações estruturais. Pode faltar algum aspecto relacionado a técnico ou de infraestrutura da região para favorecer. Mas o principal aspecto mesmo é o cultural, vencer a cultura que as pessoas têm de fazer da forma que os avós faziam.
De que forma essa prática sustentável pode ser incentivada, Carlos?
O governo deveria incentivar os pequenos produtores a produzir de forma mais eficiente, tanto no intuito de melhorar a questão social de uma ou de várias regiões, como também no aspecto econômico, que vai melhorar, porque os caras vão conseguir comercializar e vão atender a necessidade de alimentos de uma região. Uma alternativa para isso excelente são sistemas de SAFs, sistemas agroflorestais, que inclui desde de leguminosas a frutíferas e até algumas anuais também. É uma alternativa muito boa. E se o governo incentivar de forma correta, levando a pesquisa para o campo, para os produtores, e fazendo a pesquisa com os produtores. Porque isso é uma estratégia de você vencer o aspecto cultural. Porque o produtor vai ver o resultado junto com o pesquisador. Porque se você simplesmente joga o resultado, ele não vai aplicar, ele não vai acreditar naquilo, ele vai preferir voltar naquele tópico que eu havia falado, fazer como os avós deles faziam. Então, vencer isso é um processo.
E por que a agricultura sustentável é cada vez mais necessária?
Bem, a agricultura da forma que ela vem sendo manejada não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Então a gente precisa cada vez mais de alternativas para remediar esse uso predatorial dos recursos naturais. Ou seja, a agricultura de forma sustentável é uma excelente alternativa para diminuir esse impacto ao uso predatorial das matas, principalmente. A gente tem que preservar os nossos recursos naturais e não fazer como os outros países já fizeram, degradaram a maior parte das suas reservas naturais.
Nós conversamos aqui no Orgânica com o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Monteiro sobre agricultura sustentável. Carlos Alberto, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Orgânica.
Que isso, eu que agradeço a oportunidade de passar um pouco desse conhecimento. É uma forma da gente agradecer a educação que a gente tem pela universidade, que é gratuita, e o nosso conhecimento deve ser dividido e compartilhado com todos que desejarem. Forte abraço a todos.
Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
Você sabe o que é metabolismo social? Os detalhes com Adalberto Júnior.
Não sabe o que é? O Orgânica explica.
Você sabe o que é metabolismo social? O metabolismo social, ou metabolismo socioeconômico, é o conjunto de fluxos de materiais e de energia que se produzem entre a natureza e a sociedade e entre diferentes sociedades, com forma cultural específica. Os processos metabólicos sociais começam com a apropriação por parte dos seres humanos de materiais e energia da natureza, com processos de impacto ambiental diferentes, dependendo da execução, quantidade de materiais e energia, área de produção, tempo disponível ou capacidade de regeneração da natureza.
Na reportagem especial de hoje, UFMA lança projeto de estudos em agroecologia do Baixo Parnaíba. Confira na reportagem de Wesley Santos.
Orgânica.
O Núcleo de Agroecologia e Agricultura Familiar da Universidade Federal do Maranhão, campus Chapadinha, a 252 quilômetros da capital, lançou o projeto Núcleo de Estudos em Agroecologia do Baixo Parnaíba, Maranhão. O grupo busca trocar e difundir informações a fim de construir agriculturas sustentáveis e conscientizar sobre os perigos dos pesticidas e fertilizantes químicos. O professor de Políticas Agrárias e coordenador do projeto, James Ribeiro, comenta.
Nós iniciamos essa atividade, esse projeto, em razão de construir agriculturas sustentáveis. Então, para a gente ter uma ideia, o principal tipo de agricultura difundida no mundo é a agricultura que utiliza produtos químicos, né, os pesticidas, que são venenos, né, e o uso de fertilizantes químicos. Esse tipo de agricultura tem um impacto muito forte na questão ambiental, na questão social. Enfim, há muitas pessoas em vários países, né, que estão preocupados com todo esse impacto e estão se articulando para construir agriculturas sustentáveis. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, da segurança alimentar, da humanidade. E é isso que nos motiva a construir esse projeto.
James fala dos objetivos do Núcleo de Agroecologia e Agricultura Familiar da UFMA.
Então, o objetivo geral do projeto é constituir um núcleo de pessoas, de técnicos que trabalham no processo de assistência técnica, extensão rural, de professores, de estudantes e agricultores que estejam interessados aí em divulgar informações sobre agroecologia e produção orgânica.
O projeto ainda vai disponibilizar bolsas para estudantes de graduação e recém-formados do CCAA, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais de Chapadinha.
As bolsas para estudantes de graduação e recém-formado, nós vamos divulgar a partir da semana que vem a seleção de estudantes que se interessado e recém-formado através do nosso grupo no WhatsApp e vamos divulgar também no site da universidade. E nós vamos estabelecer, então, são várias entidades parceiras que compõem a coordenação do projeto, nós vamos estabelecer, então, os critérios e vamos fazer essa divulgação.
O link para o grupo do WhatsApp, onde serão dadas mais informações, está disponível em ufma.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Wesley Santos.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Separe o lixo para a coleta seletiva. Afinal, essa atitude diminui a poluição do solo. Você também pode fazer compostagem caseira dos resíduos orgânicos e usar em plantas.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
A música escolhida para ilustrar a preocupação ecológica no programa de hoje é A Mancha, do cantor Lenine. A música narra o caminho de uma mancha de óleo nas águas de um rio e seus impactos na fauna e flora. Como cantado na estrofe, o óleo já tomou a cabeceira do rio e avança a mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. Por fim, o cantor destaca que mancha de óleo e vergonha, como forma de chamar atenção para o descaso com a situação das águas. Agora então vamos ouvir a música A Mancha, do cantor Lenine.
A mancha vem comendo pela beira. O óleo já tomou a cabeceira do rio e avança a mancha que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha jangada, que mancha areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha de pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando o seu amor, esperando o seu amor. Já tomou a cabeceira do rio e avança a mancha que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha jangada, que mancha areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha do pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando o seu amor, esperando o seu amor.
O programa